online. Nós, eu penso que todos os partidos, todos os grupos parlamentares, neste momento só não temos o CDS e, portanto, se calhar começávamos a reunir, visto estamos quase na hora da comissão. Nós temos estes três pontos de ordem de trabalhos. Eu propus a marcação da reunião apenas porque tinha sido combinado durante a discussão do Orçamento de Estado, que faríamos uma nova reunião após o Orçamento. Eu acho que é essencialmente, nós temos aqui hoje decidir duas ou três coisas, nomeadamente a primeira, o prolongamento do funcionamento, ao qual o prazo de funcionamento do grupo de trabalho, os agendamentos que há a fazer. Eu não sei se há alguma sugestão de metodologia. Qual é o? Em termos de ponto de situação, nós temos já alguns contributos escritos que foram enviados, que estão, penso que isso seguiu por e-mail, estão carregados, eu penso que foram quatro contributos escritos que estão carregados, portanto, na página e que até foram enviados pelos serviços da Comissão por e-mail. Eu penso, portanto, nós temos aqui algumas entidades para ouvir presencialmente. Eu, aquilo que se calhar sugeria era nós fazermos novo pedido de agendamento, portanto, às entidades que são para ser ouvidas presencialmente, não é? Certamente agora será online, e uma renovação do pedido de contributo escrito a quem não tinha feito chegar. Entretanto, também em conversa, eu penso que isso punha à consideração dos grupos parlamentares, nós ouvirmos mais duas entidades que na altura não foram consideradas, que podem ser perfeitamente com contributo escrito, mas que neste caso são a OCDE e a ADC. Todas elas, e a ADC, a Autoridade da Concorrência, que eu penso que naquilo que estamos aqui a considerar, tanto a OCDE tem tido vários contributos nesta área e que se mostraram disponíveis, portanto, para dar um contributo mais específico, se assim o grupo de trabalho entendesse, e a Autoridade da Concorrência, pronto, que também se debruça sobre estes temas e que nós, na altura, não considerámos. Se vos parecer bem, juntávamos também aqui ao rol de pedidos de contributo escrito, portanto, eu penso que não custa nada fazer esse pedido. E passo a palavra a quem... Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Presidente. Bom dia a todos. Então, eu queria só dizer que nada contra o pedido de parecer à ADC, à Autoridade da Concorrência. Também de acordo que se possa fazer renovar do convite pronunciamento escrito das entidades que já foram convidadas, tendo em conta que existe, e com esta explicação, de que, tendo em conta que o processo foi colocado em stand-by, que há aqui uma nova oportunidade. Portanto, não se trata aqui de uma insistência, não se trata aqui de uma exigência acrescida, é um ato da parte da Comissão no sentido de aproveitar a oportunidade e, caso exista essa possibilidade, que o momento permite essas participações novamente. Os contributos que existem por parte de entidades que estão carregadas no site é a APED, o ISQ, o GC, a AGEF e a ANSOL. Já são algumas coisas, já temos alguns contributos, portanto, e eu diria que valeria a pena, porque eu não tenho comigo, recapitular o levantamento das entidades que tinham sido apontadas para audição presencial, ou neste caso por videoconferência. Valia a pena só ver quais são elas, e queria dar uma opinião E queria dar uma opinião relativamente ao CDE. Eu julgo que a relação da Assembleia da República com a OCDE é uma relação de trabalho de colaboração e com importantes contactos que têm vindo a ser realizados ao longo dos últimos anos. Julgo que deve haver, digamos, partilha mútua de análise, de reflexão e de experiências e de ensinamentos, digamos assim, da experiência de cada entidade, Assembleia da República e as várias entidades que participam nas várias ações e projetos da OCDE. Tenho reservas relativamente à integração da OCDE ou de outra entidade internacional para esse efeito, não é por ser a OCDE, é pelo escopo e pelo estatuto e pelo âmbito da OCDE, julgo que a consulta mútua e a troca de reflexões devia ser não em cada processo legislativo concreto, ou por outra, não num quadro de processo legislativo concreto, mas sim numa abordagem de temas, de assuntos na área económica, com certeza, mas de uma forma mais aberta e não tanto no sentido de envolvimento com pareceres em processos legislativos. As várias entidades que podem dar contributos de âmbito nacional, todas são bem-vindas. Tenho dúvidas e coloco aqui as minhas reservas relativamente a um convite, digamos assim, ou a um contacto para participação e parecer num processo legislativo por parte da OCDE. Eu estou convencido que isso ainda não aconteceu, julgo que não deve começar a acontecer, e a troca de partilhas e a disponibilidade da OCDE, ou seja, a disponibilidade da OCDE para tal, não significa que nós consideremos que seja adequado. Eles estão disponíveis para isso. Eu penso que devemos cultivar até uma troca de reflexões e o envolvimento da OCDE em âmbitos de informação, dos vários relatórios que são disponibilizados e dos estudos que são realizados, ainda agora a propósito das questões da pandemia de Covid-19, isto é um facto, em termos de processo legislativo específico. Organizações internacionais como a OCDE, julgo que o âmbito seria outro. Obrigado.
Não sei se há algum pedido de palavra. Eu só também fazendo aqui um comentário à intervenção do deputado Bruno Dias. Aqui a questão da OCDE só surgiu, não será tanto na questão do processo legislativo, mas, portanto, a equipa deles de políticas de consumo disponibilizou-se, ou seja, para também fazer um ponto de situação ou dar informação.
Esqueci-me de uma coisa. É porque, precisamente havendo essas reflexões e essas informações que estão disponíveis, aquilo que eu sugeria é que pudesse ser distribuído aos grupos parlamentares, aos vários partidos neste grupo de trabalho, digamos, um dossiê ou uma coletânea de estudos e de informações, ou seja, do ponto de vista aberto sobre a temática, acho muito bem que haja um dossiê de apoio, que haja distribuição de elementos informativos e de apoio à discussão. E acho muito bem. Eu pensava era que, do ponto de vista de parecer sobre projetos de lei, é que eu não ia para tanto. Fiz-me entender?
Sem dúvida. Ou seja, nós podemos é também, no pedido de parecer, pedir-lhes sugestão, não sei se isto responde ou não à preocupação, pedir-lhes que não se concentrem sobre, que até acho eu, o âmbito que eles se propõem, admito eu, mas estou a conjeturar, a ter contributo, que é afastem-se daquilo que são os projetos de lei que estamos aqui a discutir e dê-nos alguma informação sobre práticas de trabalho ou estado de arte da discussão que tem existido no seio desta equipa, portanto, ou seja, nós balizarmos aqui o pedido de contributo. Ou seja, isso não nos impede de ter mais informação e permite-nos que eles afastem, ou seja, que não belisquem, penso eu, que é uma preocupação que faz todo sentido, aqui o processo, não faça uma análise, obviamente sempre subjetiva, sobre o processo legislativo aqui em concreto, não é, que temos a discussão, mas digam-nos só o estado de arte da discussão, que eu acho que isso nos pode ajudar e assim estaríamos todos confortáveis. Uma contribuição sobre o tema, exatamente. E assim estamos confortáveis com este Zoom. Eu acho que aqui, já agora dou também, até para depois avançarmos, porque estamos já perto da hora, também ainda há aqui uma questão que eu acho que é importante e que até foi referido, se não num, em dois contributos que já chegaram por escrito, que tem a ver com uma questão que nós já tínhamos também falado, que é da necessidade de transposição de diretiva, que da diretiva de 771/2019, que entra neste contexto, que fala sobre estes temas, ou seja, há uma obrigatoriedade de transposição da diretiva até 1 de julho de 2021. Nós vamos estar ou não a legislar sobre um assunto que depois terá de haver esta transposição da diretiva. Eu acho que isto é um contexto muito importante aqui na análise do nosso trabalho. Ou seja, sem prejuízo, acho eu, de nós agendarmos já, portanto, a audição destas entidades, eu acho que nós temos que ter esta, portanto, este contexto também sempre aqui em cima da mesa, não é? Porque não faz sentido não despirmos-nos deste contexto. Acho que é muito importante. Posto isto, não sei se há algum pedido de palavra sobre estas questões. As entidades, portanto, a ouvir presencialmente, exatamente, portanto, são a Zero, a Quercus, a Troca, Plataforma por um Comércio Internacional Mais Justo, a DGC, Direção-Geral do Consumidor, a DECO, e tudo, e é só. Portanto, estamos a falar de 5 entidades. A ADC seria proscrito se não virmos pertinência. Portanto, eu passaria a palavra à deputada Isabel Lopes, do PSD, que está a pedir. Senhora deputada Isabel Lopes, está connosco. Senhora deputada Isabel Lopes, não sei se nos está a ouvir, se não, eu penso que não havendo mais... Sim, exatamente. Não havendo mais, portanto, pedidos de palavra, eu se calhar sumarizava as conclusões aqui desta nossa pequena reunião com o seguinte, que é irem novos pedidos de pronúncia. Portanto, tentativas de agendamento presencial para estas entidades, uma renovação dos pedidos de parecer por escrito sem expressar que é uma insistência, ou seja, explicar o contexto, o da OCDE ter aqui esta baliza em específico e concordando... Sim. E havendo concordância, nós... Não. Pedido de contributos sobre o estado da arte de que eles... Sim. E se concordarem, o pedido de extensão, de prolongamento do funcionamento do grupo de trabalho, Nós, aqui há uns tempos, tínhamos concluído que ele devia ser curto, eu acho que agora devia ser o oposto, ou seja, nós, a renovação pelo 180 dias é a sugestão. Se não houver nada em discordância...
Sr. Presidente, quanto ao método, de acordo com isso, penso que estas propostas baixaram-se em votação e, portanto, estamos a tratar de processo na generalidade ainda, não é? E, portanto, seria uma votação indiciária. Quanto às audições, tratando-se de audições por videoconferência e tratando-se de um tema específico, podem ser audições não muito longas, não muito prolongadas. Eventualmente, numa reunião do grupo de trabalho, poderá realizar-se, eu não vou exagerar, mas duas audições, por exemplo, podemos marcar com a Zero primeiro, realizar a reunião com a Zero e logo a seguir com a Quercus, ou vice-versa, como é óbvio, e assim sucessivamente. Exatamente. A reunião com a Direção-Geral, talvez um pouco mais espaçada, e em separado e com mais tempo, se necessário, porque não se trata propriamente de uma, digamos, de um parecer ou de uma opinião de uma organização, como é o caso da Zero, da Quercus, da Troca ou da DECO. Em relação à Direção-Geral, estamos a falar do Estado e, portanto, de uma entidade com responsabilidades nesta matéria, e portanto julgo que três sessões ou três reuniões podem distribuir estas audições no tempo. Sugeria ainda que estas reuniões pudessem ser naturalmente sempre equacionadas em termos de agenda no âmbito da agenda da Comissão, como é normal, portanto, para que não possamos correr o risco de haver sobreposição com outras reuniões da Comissão de Economia, mas procurando aqui aproveitar aquelas sessões plenárias que são mais curtas, por exemplo. Portanto, agendamentos putestativos, aquelas sessões que têm menos tempo, portanto, dia de declarações políticas não vale a pena, por aí fora, mas procurando agendamentos que permitam uma sessão plenária que termine um pouco mais cedo, e jogar com isso relativamente à Comissão de Economia e aos seus trabalhos. Portanto, isto significava realização de três reuniões e, pronto, se nós partirmos do princípio que teremos 180 dias, depois podemos ver em cada momento quando é que se faz a reunião, mas talvez fosse útil... até por consenso dos vários partidos, porque aqui importa mesmo garantir que estão todos presentes e que se articule essa agenda. Obrigado.
Penso, não existindo mais pedidos de palavra, dávamos por terminada a reunião até a tempo da reunião da Comissão. Muito obrigado.